As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Com o volumar dos casos de coronavírus, os últimos dias têm sido de uma correria desenfreada às farmácias da região do Médio Tejo, sendo que tomaram o exemplo disso mesmo. A ERT sabe que, nesta altura, são poucos os estabelecimentos que ainda dispõem de máscaras de proteção facial e ainda de gel de desinfecção, sendo que o próprio álcool puro está em ruptura de stock, até mesmo em grandes superfícies comerciais. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, deixou claro, em declarações à redação, que as máscaras servem para proteger as pessoas doentes e evitar que as pessoas infectadas possam contaminar os outros. Por isso, alertou, não há qualquer necessidade desta correria.
Não há necessidade de andarmos a correr para comprar máscaras, para comprar álcool, para comprar soluções alcoólicas para trazer na carteira o gel. As máscaras são para as pessoas que estão doentes. As máscaras são para evitar que a pessoa doente contamine os outros. Não são para as pessoas andarem de máscara. Não há necessidade das corridas às máscaras. As máscaras são para as pessoas que têm sintomas, para as pessoas que estão doentes. A pessoa que não tem doença nenhuma, a pessoa que não tem sintoma nenhum, a pessoa que não tem nenhuma ligação epidemiológica aos países, que não esteve nesses países onde estão mais casos, essa pessoa não precisa de andar de máscara, não há necessidade de ter essas máscaras. Os serviços de saúde têm essas máscaras, têm as máscaras necessárias e à disposição das pessoas que aparecerem, doentes das pessoas que aparecerem, com sintomas, como se faz com qualquer gripe ou como se devia fazer com qualquer gripe. Se as pessoas querem higienizar, que é para isso que compram o álcool e o gel, lavem as mãos com muita frequência, com água e sabão. Não cumprimentem as pessoas com beijinho, não cumprimentem as pessoas de aperto de mão e estão automaticamente protegidas dessa forma de contágio.
Em última análise, Sr. Doutor, então as máscaras são para quem efetivamente necessita, para as pessoas doentes, dada esta correria desenfreada, e repito a expressão, há aqui um prejuízo inerente a quem necessita delas.
Exatamente, pode haver um perigo inerente a quem necessita delas. Neste momento, todas as empresas privadas e públicas, e eu quando digo empresas, digo uma pensão, um hotel, todas as empresas públicas e privadas devem ter o seu plano de contingência feito. E o plano de contingência das pequenas e médias e grandes empresas não é mais senão terem uma sala plano de contingência. Eu quando me refiro a isto não me refiro a um café, não me refiro a uma papelaria, eu refiro-me a sítios onde tenham permanência de pessoas, uma pensão, um hotel, permanência de pessoas por grandes períodos de tempo. Devem ter colégios, escolas, devem ter uma sala identificada como uma sala de isolamento para pôr uma pessoa que eventualmente tenha sintomas e tenha essa ligação epidemiológica que falei há pouco. Eles devem ter, sim, nessa sala uma máscara, um copo de água, umas bolachas, aquilo que está nas circulares da Direção-Geral de Saúde. As circulares da Direção-Geral de Saúde não são só para os profissionais da saúde lerem, são para toda a gente ler, porque cabe-nos a nós todos, profissionais de saúde ou não, fazer a prevenção desta doença. Portanto, as máscaras são precisas para essas situações. Não são precisas para Manel, o Joaquim e o Tiago terem em casa e andarem na rua de máscara ou andarem de máscara dentro do bolso para porem quando são precisas. Não, as máscaras são precisas para pôr a uma pessoa com sintomas e em locais próprios.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Ferreira do Zêzere, deteve um homem com 35 anos por atropelamento de 3 pessoas com fuga em Águas Belas, Conselho de Ferreira do Zêzere. Alertados por um cidadão para o atropelamento de 3 pessoas, os militares foram de imediato ao local, onde as vítimas, mãe e 2 filhas de 44, 17 e 12 anos, receberam os primeiros socorros, tendo de seguida sido transportadas para o Hospital de Coimbra. Entretanto, foram acionados meios para localizar o condutor suspeito do atropelamento, o que aconteceu pouco tempo depois. O suspeito, estrangeiro e com a autorização de residência em Portugal caducada, foi detido, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Tomar. Entretanto, as vítimas já receberam alta hospitalar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Polícia de Segurança Pública de Santarém procedeu à interceção de dois indivíduos por suspeita de furto em residência, isto na sequência de características que correspondiam à descrição feita por testemunhos. Aos homens, com 26 e 30 anos de idade, foi-lhes apreendidos diversos artigos provenientes do furto, avaliados em cerca de 2.400 euros, nomeadamente computadores portáteis, 5 telemóveis, um tablet, um disco externo, um smartwatch, entre outros artigos.
Rádio F, a primeira a informar.
Orém não está a retirar ao máximo todo o potencial turístico que Fátima oferece. Quem o diz é Luís Albuquerque, o Presidente da Câmara de Orém, em recente entrevista na ERTS. A este propósito, o autarca refere que está em marcha a criação de algumas iniciativas, dentre as quais a Rota dos Pastorinhos, projeto que tem então em vista potenciar parte dos 6 a 7 milhões de visitantes que todos os anos marcam presença no conhecido como Santuário do Mundo.
Esse é um trabalho grande que está ainda por fazer. Nós temos neste momento, e vai sair dentro de um mês, dois meses, um projeto que vamos implementá-lo, está a ser trabalhado já há algum tempo, que é a Rota dos Pastorinhos. A Rota dos Pastorinhos é uma rota que irá ter painéis interpretativos dos diversos locais por onde os pastorinhos passaram, desde Aljustrel, à Igreja de Fátima, onde eles foram batizados, aqui à antiga Câmara Municipal, onde eles estiveram, à Casa do Administrador, onde também passaram, no Cemitério Municipal, onde eles foram sepultados na altura, no Hospital de Santo Agostinho, aqui em Orém, ao tempo que havia hospital, onde eles também estiveram internados, e por isso é uma rota que permite que as pessoas, ao acederem a ela, se o entenderem, possam procurar um pouco da história dos pastorinhos e possam também trazê-las a Orém e também ao Olival, porque também faz parte também desse roteiro. Esse é um dos projetos que temos em mente, como temos outros e que estamos também a trabalhar. Porque nós temos que conseguir trazer os 6 ou 7 ou 8 milhões de pessoas que vêm anualmente a Fátima, temos que conseguir trazer uma parte dessas pessoas ao nosso concelho. O workshop de turismo religioso que organizamos em Fátima todos os anos, em conjunto com a ASIS, ou que a ASIS organiza em conjunto connosco, este ano vai decorrer outra vez nos dias 6, 7 e 8 de março, e é uma ação importante, porque ali vão estar presentes, ou têm estado presentes, e vão continuar a estar presentes, os grandes operadores turísticos do mundo, as pessoas que trazem pessoas a Fátima. E ali é ali uma oportunidade única, que nós, a nossa região, e não só Orém, como também todo o Médio Tejo, tem a possibilidade de demonstrar às pessoas que na nossa região, num leque de 50 quilómetros, existem aqui diversos pontos turísticos, culturais, muito interessantes. E esse é um trabalho que nós, no Médio Tejo, na comunidade do Médio Tejo, estamos agora a despertar para ele. Vamos ter também um stand, mais uma vez, ali no workshop, porque é importante. Porque, quer se queira, quer não, o grande ponto de entrada de pessoas no Médio Tejo é Fátima.
Aproxima-se a 8ª edição dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso. O evento começa já nesta quinta-feira e prolonga-se até sábado, tornando Fátima no palco principal da promoção internacional de Portugal, enquanto destino privilegiado do turismo religioso e do fortalecimento da importância do turismo religioso no contexto do setor turístico mundial. A iniciativa vai contar com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, precisamente na manhã desta quinta-feira, no auditório do Centro Pastoral Paulo VI, além dos já confirmados mais de 170 participantes de 51 países e dos 50 expositores representados no evento. Entretanto, a organização registou alguns cancelamentos de participantes inscritos, justificados com as medidas e recomendações adotadas pelos países de origem relacionados com o coronavírus e que têm estado em contacto permanente com as autoridades competentes, seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Os 8ª Workshops Internacionais de Turismo Religioso, além do turismo católico em Fátima, acrescentam mais uma vez o turismo da herança judaica na Guarda e têm como país convidado a Hungria. O 8º Workshop Internacional de Turismo Religioso tem organização da ASISO, Associação Empresarial Orém Fátima, Câmara Municipal de Orém, Câmara Municipal da Guarda, ainda com o apoio do Santuário de Fátima, do Turismo Centro de Portugal e do Turismo de Portugal.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As questões da proteção civil estiveram também em foco no recente programa Freguesia à Freguesia da ERTS, onde a Presidente da Junta, Maria de Lourdes Ferromal, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, fez um ponto de situação em relação ao tema numa freguesia onde têm ocorrido incêndios com grande frequência. A autarca recordava que esta é uma área prioritária em termos de prevenção e combate aos incêndios no Conselho de Tomar, mas que foi esquecida em termos de protocolo por parte do município.
A Câmara articulou com duas juntas de freguesia a criação, através de protocolo, de equipas de sapadores. Articulou, pronto, sem haver qualquer conversa ou colocação da questão para as outras freguesias. Lembrando aqui que das freguesias com maior perigosidade que estão no Conselho de Tomar, são três freguesias, que é São Pedro, Serra Junceira e Olalhas, que estão mesmo, e isto está incluído no plano que foi aprovado recentemente na Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que é um plano que vai até 2029. Portanto, são estas três freguesias que são as que são com a maior perigosidade. E para estas freguesias deveria ser a intervenção prioritária. O que é que nós constatamos? Que o município vai fazer os protocolos com a Serra Junceira e com a Aceiceira. Portanto, ficam aqui algumas dúvidas em relação a estas decisões que, mais uma vez, trazem, não são claras e não são sequer discutidas. Eu acho que deveria haver da parte da Câmara um olhar para o Conselho e articular respostas para que fossem benéficas para o território. Tem o levantamento, tem a sinalização e a atuação dos meios não está alinhada com essa, com essa sinalização. Deixo essa questão porque realmente é uma questão que me preocupa.
A comunidade intermunicipal do Médio Tejo vai levar a cabo a implementação nas escolas da região do projeto Médio Tejo Adapte-se. Deste plano resultam intervenções direcionadas para a área da comunicação, divulgação e sensibilização. A comunidade vai distribuir diversos materiais de comunicação e sensibilização sobre as alterações climáticas, nomeadamente newsletters, brochuras, livros, folhetos e outro tipo de material, e ainda uma aplicação jogo educacional interativo relacionado com a problemática. Todos os produtos criados e executados no âmbito desta ação serão também disponibilizados em formato digital num site que irá ficar brevemente disponível. A comunidade intermunicipal do Médio Tejo vai garantir a distribuição gratuita destes materiais para cumprir os objetivos propostos, que é o de fazer chegar a mensagem e o alerta ao maior número possível de alunos, em concreto do primeiro, segundo e terceiro ciclos e secundário. Neste projeto pretende-se também a realização de uma exposição temporária, rotativa, a ser realizada em escolas, de modo a serem expostas temáticas relacionadas com as alterações climáticas, sobretudo recorrendo a exemplos onde seja visível o seu impacto. Para além destas iniciativas, está ainda prevista a realização de um concurso de ideias, caminhadas temáticas, palestras ou workshops, entre outras ações de sensibilização.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chama-se PISA, é um programa destinado às escolas e vai iniciar em breve no Médio Tejo. O arranque oficial aconteceu no passado dia 30 de janeiro, na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, e contou com a presença de Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Miguel Pombeiro, o Secretário Executivo desta Comunidade Intermunicipal, e Gonçalo Chufre, a exercer funções na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico da OCDE e coordenador do projeto. Na sessão procedeu-se à assinatura do protocolo entre a CIM do Médio Tejo e o Instituto Politécnico de Lisboa e a OCDE, que prevê a implementação do PISA para as escolas na região. Segundo a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o programa vai contemplar várias áreas de intervenção, como sejam a mobilidade, a habitação e o emprego, acrescentando que através desta ação será assim possível atrair e fixar pessoas no território, evidenciando a importância do PISA para as escolas e o estudo que será efetuado no âmbito do projeto A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo refere ainda que é importante que as decisões sejam alicerçadas em estudos de modo a colmatar aquilo que são falhas e dar assim uma resposta efetiva aos anseios das populações.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Abrantes, a Federação Portuguesa de Canoagem e o Clube Desportivo Os Patos vão juntar-se para relançar a modalidade da canoagem a partir do plano de água no Rio Tejo. Brevemente será assinado um protocolo entre as três entidades para impulsionar a prática da canoagem nas vertentes de formação e da competição, revitalizando uma modalidade que, pelo seu impacto e importância histórica e social, muito contribuiu no passado recente para a formação de atletas de craveira no concelho. O município de Abrantes assumirá o apoio financeiro único de 10 mil euros ao Clube Desportivo Os Patos, sobre a forma de contrato-programa. Competirá ao clube fomentar e dinamizar a prática da canoagem através da revitalização da escola de canoagem para iniciação à modalidade e preparar o relançamento da competição. Já a Federação compromete-se a disponibilizar recursos humanos para a formação técnica da modalidade e capacitação dos agentes esportivos associados em estreita articulação com o Clube Desportivo Os Patos. Assumirá ainda a promoção da modalidade junto dos agrupamentos e escolas de Abrantes, através de ações concertadas com o clube local, e também irá envidar esforços no sentido de incluir a realização de uma prova nacional anual em Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, é impressão minha ou não há nenhuma obra pública em Tomar que acaba tempo e horas? Que sina a nossa! São dias, semanas, meses de transtorno para residentes, comerciantes, visitantes, muito para além do que seria expectável. Bem sabemos que as obras são necessárias e bem-vindas. O investimento público é fundamental para o desenvolvimento do nosso território. Quando se trata de investimento com critério, bem estruturado, planeado e articulado. O que não parece que seja o caso para as mais recentes obras públicas em Tomar. Vejamos. Foi assim com a sinagoga, foi assim com o Centro Comunitário para as Famílias de Etnia Cigana, foi assim com a ecovia da Estrada do Prado, obras cujo prazo de conclusão foi largamente ultrapassado. E é assim com o Centro Escolar da Linha Ceira, que deveria estar concluído em maio de 2019, quase um ano de atraso, para o qual nem o próprio Presidente da Junta de Freguesia encontra explicação. Vai ser assim com a requalificação da Avenida Nuno Alves Pereira, que deveria estar concluída em abril próximo. E provavelmente será também assim com a requalificação da Várzea Grande. É caso para perguntarmos, tem mesmo que ser assim? Afinal de contas, o que é que falha? São erros nos projetos? São os empreiteiros que não têm condições para executar as obras no prazo estipulado? É falta de fiscalização? Atraso nos pagamentos? São perguntas legítimas, uma vez que a Câmara Municipal não informa a comunidade tomarense do que se passa. Facilmente se percebem os constrangimentos que se colocam a quem circula na cidade, seja de carro ou a pé. Já para não falar no estacionamento, caótico na envolvente da estação ferroviária e noutras zonas da cidade. É um erro avançar para obras desta envergadura sem acautelar primeiro alternativas para as centenas de pessoas que diariamente estacionam na zona da Várzea Grande. Sofrem também os comerciantes que veem o seu negócio ser afetado por sucessivos atrasos. E não se vislumbra uma preocupação da parte de quem governa a Câmara Municipal em tomar medidas para minimizar estes problemas. Duas das principais entradas na cidade, a Avenida Alves Pereira, Nuno Alves Pereira e a Várzea Grande, estão neste momento em obras, sem fim à vista, e condicionam a circulação automóvel. Exemplos da falta de coordenação que existe nas obras municipais. As obras da Várzea Grande estão já bem perto da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em frente à estação ferroviária. O que acontecerá se tiverem que ocupar a estrada e o trânsito ficar condicionado com a Avenida Nuno Alves Pereira ainda em obras, por onde entrará e sairá o trânsito em Tomar? Mas será mesmo falta de estratégia ou será que as obras estão afinal muito bem coordenadas com o calendário eleitoral? As eleições autárquicas de 2021 estão aí à porta e a obra tem que aparecer feita. Doa a quem doer.
Para já é tudo neste bloco de informação. Fique bem. Fique na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.